Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre erros médicos, mais especificamente quando reclamações de erros médicos chegam até a justiça. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Lucas Otsuka. E caso você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por novamente aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite e novamente a oportunidade de esclarecer esse tema que é tão importante.
Uhum. Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são as principais demandas relacionadas à área médica que chegam até a justiça?
Bom, na justiça, hoje em dia, as ações que mais chegam ao Poder Judiciário são as ações que envolvem os chamados erros médicos. Esses erros médicos, eles podem ser tanto na esfera civil, quando o paciente ele sofreu algum dano e ele busca uma indenização, uma reparação por isso, e também quando ele sofreu esse dano e há uma lesão corporal ou até mesmo um homicídio quando ele vem a falecer. Essas ações, elas tramitam daí na esfera criminal.
Uhum.
Sobre as áreas de atuação na medicina que mais tem as ações de erros médicos, são as ações, são as áreas de ginecologia e obstetrícia, na sequência, ortopedia e, em terceiro lugar, clínica médica. Além disso, na área da saúde, hoje em dia existe uma judicialização muito grande da saúde propriamente dita. Houve um aumento exponencial de ações contra planos de saúde, quando o plano de saúde ele nega algum tratamento a um paciente, ou até mesmo quando faz um reajuste excessivo na mensalidade que é paga pelo usuário. E, em terceiro lugar, existem muitas ações contra o Estado, contra a União Federal, os estados e os municípios, para que eles forneçam medicamentos ou tratamentos de alto custo para um cidadão que não tem condições de arcar com essas despesas e está passando por uma doença grave. Então, na Constituição, o cidadão ele tem um direito à saúde. E essa é a fundamentação básica para que os cidadãos ingressem com esse tipo de ação.
Uhum. Doutor, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito do tema erros médicos em específico, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que é um erro médico, o que é abrangido por esse conceito.
O erro médico, ele é um termo mais popular, que ele vem ser considerado como um dano que ele é causado a um paciente por uma ação ou por uma omissão de um profissional da área médica, sem que esse profissional ele tenha efetivamente uma intenção de cometer esse ato. O erro médico ele tem três vertentes principais. A primeira seria a negligência, a segunda a imperícia e, em terceiro lugar, a imprudência. Para esclarecer um pouco melhor para o ouvinte, o que vem a ser essas três dimensões do erro médico, da culpa médica? A negligência é quando o médico ele não adota uma conduta necessária naquele caso. Ele se omite. Vamos dar um exemplo de um rapaz que sofreu um acidente de trânsito e vem a fraturar a perna, um osso da perna. Ele é levado a um hospital, um médico atende esse rapaz no hospital e ele faz o diagnóstico da fratura, só que ele deixa de adotar a medida necessária. Ele deixa, por exemplo, de engessar a perna desse rapaz. Essa falta de engessamento pode, essa fratura, ela pode, não tratada, ela pode levar a um dano num vaso sanguíneo e até mesmo a perda desse membro. Ele pode ser, ele pode vir a necrosar e ele ter que ser amputado. Então, essa seria uma ideia de negligência. A ideia de imperícia, ela vem a ser basicamente quando o médico, ele não tem a capacidade técnica e ele pratica de uma forma inadequada o seu ato. Então, nesse mesmo exemplo do rapaz que sofreu um acidente e fraturou a perna, quando o médico ele faz o engessamento da perna num local errado, adotando uma prática equivocada. E esse engessamento errado vem a acarretar danos também para o paciente. Uhum. E daí isso caracterizaria a imperícia. E por último, vem a imprudência. O que vem a ser a imprudência? É quando ele se antecipa, quando ele faz o que ele não deveria ter sido, quando ele faz o que ele não deveria fazer. Então, ele faz o engessamento correto, ele adota a técnica correta, mas ele retira o gesso antes do tempo, antes de ter uma calcificação adequada do osso. Isso daí demonstra uma falta de prudência e que também pode vir a acarretar um dano ao paciente.
Uhum. Doutor Lucas, agora eu queria pedir para o senhor explicar um pouquinho para os nossos ouvintes também quais são as etapas da investigação que é estabelecida pelo Poder Judiciário após o paciente ou a família entrar com uma ação que envolva um erro médico. Como que isso funciona daí na prática?
Jéssica, na área civil, as ações que envolvem erro médico, elas seguem basicamente o mesmo trâmite, o mesmo rito dos demais processos. Esse rito ele é estabelecido no Código de Processo Civil. Como é que funciona na prática e de uma linguagem que todos possam entender? O paciente ou o familiar do paciente que acredita que sofreu um dano por um ato de um médico, ele procura um advogado, procura a defensoria pública, se não houver condições de pagar um advogado, e leva toda a documentação sobre o caso e explica o que houve. O advogado ou o defensor público, ele vai elaborar um documento escrito que se chama petição inicial, que é o que é quando ele dá entrada no processo no judiciário. Nesse momento, ele vai poder solicitar a realização de uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação vai servir para chamar os réus do processo, seja o médico, o hospital ou os dois, e eles vão poder todos conversarem e chegar a um bom termo, seja um acordo, a desistência da ação ou o prosseguimento da ação. Se não houver um acordo nesse momento, se a ação não se encerrar nessa audiência de conciliação, o médico, o hospital, enfim, quem for o réu desse processo, ele poderá apresentar a sua contestação, que é a defesa escrita, onde o hospital, o médico, eles vão poder apresentar sua versão dos fatos e as razões pelas quais eles afirmam que não há um erro médico. Nesse momento, eles apresentam todos os documentos que possuem, como, por exemplo, prontuário médico, exames que foram feitos, enfim, tudo o que puder justificar a sua tese. Passada essa fase de defesa, inicia-se uma outra fase, que é a fase de instrução processual. O que vem a ser a instrução processual? É o momento em que as partes, tanto o autor, o paciente, quanto o réu, o médico e o hospital, eles vão poder apresentar as provas que querem produzir. Quais são essas provas? Em primeiro lugar, a prova documental. Os documentos relacionados ao caso, que basicamente vem a ser o prontuário médico, os exames que foram feitos. Na sequência, vem a prova oral, que pode vir a ser o depoimento das partes. Então, o juiz pode ouvir o paciente, pode ouvir o médico, pode ouvir o representante do hospital e também de testemunhas. As partes elas têm o direito de chamar testemunhas para comprovar tudo aquilo que eles vêm a alegar. E, por último, e mais importante nas ações de erro médico, é a realização de uma perícia. Essa perícia ela é realizada por um médico por um técnico indicado pelo juiz, de confiança do juiz, e ele vai responder todos os questionamentos das partes, fazer um relatório e basicamente tentar traduzir para o juiz e para as partes as informações técnicas da área médica para que o juiz ele tenha condições de fazer a análise do caso da melhor forma possível. Passada essa fase de instrução processual, onde todas as provas elas foram produzidas, o juiz ele dá a sentença. Nessa sentença, ele pode absolver o médico, o hospital, ou pode condenar a pagar algum tipo de indenização ao paciente ou aos seus familiares. Independente do resultado, cabe recurso dessa decisão e esse recurso ele vai ser julgado pelo Tribunal Superior, né? Aqui no Paraná seria o Tribunal de Justiça e se for uma ação federal, vai para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. Então, basicamente, seriam essas as etapas de investigação para averiguar se existe um erro médico ou não naquele caso.
E, doutor Lucas, o senhor diria para os nossos ouvintes que é difícil comprovar o erro médico na prática, já que a medicina não é uma ciência exata, isso torna o processo um pouco mais complexo?
Essa comprovação do erro médico, ela não é simples. Primeiro porque o tema, ele não é fácil de se lidar. Hoje em dia, na verdade, sempre os profissionais que fazem, que atuam nessa área, então os juízes, os advogados, os promotores, os delegados, não tiveram nenhum tipo de formação na faculdade sobre a área médica especificamente. Em algumas faculdades ainda se estuda a medicina legal, mas via de regra nós não temos o conhecimento técnico para fazer uma avaliação se existe ou não o erro médico naquele caso. Nós utilizamos muito para entender melhor o caso das informações que são prestadas pelos pacientes, pelos médicos que tiveram relação com o caso e principalmente o perito judicial. O perito judicial, como eu mencionei anteriormente, ele é um profissional que ele tem que ser especialista na área que está sendo discutida naquele caso e ele vem de confiança do juiz e ele busca efetivamente traduzir, esclarecer todas aquelas questões técnicas médicas para um leigo, que no caso vem a ser os juízes, os advogados, os promotores que atuam nisso. Então, isso leva a essa dificuldade de se comprovar o erro. Além disso, existem muitos casos em que não há efetivamente um erro médico, não há uma falta de conduta adequada pelo profissional, ele não foi imperito, ele não foi negligente, ele não foi imprudente. Em muitos casos, os médicos eles atuam da melhor forma possível, seguindo absolutamente todos os ritos dos protocolos médicos. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um determinado protocolo quando existe um infarto. Então, existem medidas a serem tomadas pelos profissionais e essas medidas, se forem tomadas adequadamente, o médico ele demonstra que ele fez o melhor de si para o tratamento do paciente. Só que ele não pode garantir que haverá um resultado satisfatório. E muitas vezes existe ocorre uma fatalidade, enfim, porque apesar de todos os esforços dos médicos, dos hospitais, o paciente ele vem a sofrer algum tipo de dano ou até mesmo a falecer. E nesses casos, não há que se falar em erro do profissional e uma busca de uma indenização, de uma responsabilização do profissional. Nesses casos, infelizmente, está fora do alcance, completamente fora do alcance da medicina nos dias de hoje. E isso não se configura num erro médico. Até para trazer mais um dado, Foi feito um levantamento no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná e se demonstrou entre 2011 e 2014 que das ações de erro médico que estavam tramitando, o tribunal ele absolveu 60% dos médicos nesses casos. Uhum. Então, nessas situações, se demonstra que a maioria das ações são de absolvição dos profissionais ligados à medicina.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Lucas Otsuka. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema erros médicos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelo nosso Facebook, no inbox, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, no caso do erro médico, essa responsabilidade ela é compartilhada entre o médico e o hospital? Como que isso funciona?
Essa responsabilidade ela vai depender muito do caso que está sendo tratado.
Uhum.
Então, vamos voltar no exemplo do rapaz que sofreu um acidente de trânsito, fraturou um osso da perna e foi levado a um hospital. Lá ele foi tratado por um médico. E o médico, ele supostamente cometeu um erro. Ele foi imperito e engessou de forma equivocada, por exemplo, a perna do rapaz, e ele veio a sofrer um dano. O paciente, nesse caso, ele vai procurar um advogado,
uhum,
um defensor público, e ele vai apresentar esse caso para o advogado, para o defensor público. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. É o que nós sempre mencionamos. É quem,
sim,
vai fazer a análise prévia de todos os documentos, da história que o paciente contou e vai averiguar quem que teria, em tese, uma responsabilidade sobre aquilo. Nesse caso, como o médico ele praticou o ato e ele está dentro de um hospital, dentro do corpo clínico do hospital, em tese, ambos teriam a responsabilidade. Pois apesar do hospital não ter fisicamente ele, né, como,
uhum,
pessoa jurídica, praticado nenhum ato, ele tem a chamada responsabilidade objetiva nesse tipo de situação. Ele responde independente de ter culpa. E nesse caso, o advogado ele pode ingressar com ação contra o médico e contra o hospital. E havendo essa condenação do médico, geralmente há uma condenação do hospital por causa disso. E quando não há uma responsabilidade do médico, se demonstra que o médico adotou todas as condutas necessárias, o hospital, ele geralmente, ele também é inocentado.
Uhum.
Mas existem muitos casos em que o médico, ele praticou um erro dentro de um hospital e o paciente ingressa com ação apenas contra o hospital. O paciente ele pode fazer isso, a lei permite que ele faça, mas nesses casos o hospital ele pode buscar com que o médico seja responsabilizado. E isso acontece de que forma? Quando o hospital ele vai apresentar a contestação, que é aquela defesa escrita,
uhum,
ele pode fazer a denunciação à lide. Ele pode dizer o seguinte: quem praticou efetivamente esse ato que causou um dano ao paciente foi o médico. Então, o médico deve ser chamado a integrar esse processo como réu também. E isso vai depender da avaliação do juiz do caso. Se o juiz acolher esse pedido, o médico vai ser chamado e também vai se tornar réu e vai vir a ser responsabilizado caso seja comprovada a sua culpa. E se o hospital ele não fizer essa chamada denunciação à lide,
uhum,
no início do processo, né, na sua contestação, se ao final o hospital ele for condenado, mesmo assim ele pode exercer o seu chamado direito de regresso, que é posteriormente ele entra com uma ação contra o médico, fundamentando com o seguinte: eu, hospital, eu fui condenado porque você, médico, praticou um erro. Portanto, eu quero ser ressarcido de todas as despesas que eu tive com a defesa e com a indenização ao paciente. E daí vai se criar um outro processo em que o hospital e o médico vão discutir sobre essa responsabilidade.
Bem complexo, né, doutor?
Bastante complexo.
E, doutor, queria pedir para o senhor também falar um pouquinho para a gente que tipos de danos, em termos jurídicos, são comumente incluídos no ressarcimento total ao paciente ou à família no caso da comprovação do erro.
Bom, a ideia de ações de indenização por erro médico, ela traz a noção de ressarcimento total pelo dano que foi causado. Eu gosto daquele exemplo do rapaz que sofreu um acidente, porque fica fácil de nós entendermos um pouco melhor a situação. Então, vamos imaginar que ele tenha sofrido um acidente, foi até o hospital, foi tratado pelo médico, o médico fez um engessamento errado, a calcificação foi equivocada, e ele acabou tendo que ter a perna amputada. E vamos imaginar que ele fosse um pintor,
sim,
tá? Exercesse a profissão de pintor. Ele pode requerer danos morais, que são os danos à sua própria dignidade, à sua honra, em razão desse erro que foi cometido. Ele pode solicitar também danos estéticos, então ele teve uma perda na sua visão de si e também na visão dos outros em relação a si, por essa perda do membro. E ele pode requerer também os danos materiais. Seriam basicamente os danos emergentes, que são quando, por exemplo, o paciente ele teve despesas com o seu tratamento posterior ao erro. Então, por exemplo, ele teve que fazer fisioterapia, ele teve que comprar medicamentos, ele teve que comprar uma muleta. Então, todas essas despesas, elas são indenizáveis. Da mesma forma, se o paciente vem a falecer, a família pode requerer que o médico, o hospital, paguem as despesas de funeral também. E também, dentro dos danos materiais, existem os chamados lucros cessantes. O que vem a ser os lucros cessantes? É tudo aquilo que a pessoa deixou de receber em razão do erro. Então, o pintor, ele tinha essa profissão e ele recebia R$3.000 por mês. Ele não consegue mais exercer essa profissão e ele está aposentado por invalidez. Vamos dizer isso. E com a aposentadoria por invalidez, ele recebe apenas R$1.200. Então, se antes ele tinha um salário de 3 mil e agora ele tem um rendimento de apenas 1.200, essa diferença ela pode ser paga pelo médico ou pelo hospital até o resto da vida do paciente, se assim o juiz determinar. Ou, às vezes, até que o profissional, que o paciente, ele tenha uma recolocação no mercado e consiga que auferir rendimentos da mesma forma de antes do dano. E hoje em dia ainda existem casos em que se discute os chamados danos existenciais. Então, numa visão, isso veio do direito italiano e é uma espécie que ainda se discute se faz parte dos danos morais ou não. Mas o que seriam esses danos existenciais? Quando esse paciente, esse pintor, ele gostava muito de jogar futebol, ele gostava muito de dançar. E, infelizmente, com a perda da perna, ele não pode mais praticar essas atividades. Ou não pode mais praticar da forma com que fazia antes. E isso pode ser considerado um dano à sua própria existência. E, em alguns casos, se discute e pode sim haver uma mudança de entendimento da justiça para que também haja esse tipo de condenação aos médicos e aos hospitais.
Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também por quais motivos a gente teve recentemente um aumento no número de processos judiciais contra médicos no país. Tem algum motivo em específico para isso?
Isso aconteceu por vários fatores. Sim. Em primeiro lugar, hoje em dia, há uma judicialização de praticamente todas as áreas da vida, né? Então, a saúde, a medicina é uma delas, né? Em primeiro lugar, eu coloco como um maior acesso que a população hoje em dia tem à saúde. Isso traz maior demanda de estrutura, né, dos hospitais, das clínicas, e maior pressão para que os médicos façam consultas de forma rápida, ágil, né? E isso acaba gerando jornadas longas, exaustivas aos profissionais e, efetivamente, isso facilita, sim, o cometimento de erros. Da mesma forma, a falta de condições em hospitais e postos de saúde, como, por exemplo, falta de medicamentos, falta de equipamento necessário, isso também prejudica a atuação do profissional. Em muitos casos, também há uma formação precária dos profissionais, que também muitas vezes não se mantêm atualizados sobre o que há de mais novo na medicina. E eu coloco também um maior conhecimento da população sobre os seus direitos e o acesso à justiça.
Sim.
Então, sobre o maior conhecimento dos direitos, isso vem de várias formas. E esse programa, por exemplo, ele é um deles. A explicação, a trazer essa prestação de informações aos cidadãos, facilita muito o entendimento se houve ou não erro médico, se é possível discutir isso. Então, toda essa conjuntura, ela acarreta, sim, no aumento do número de processos contra os médicos. No Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, por exemplo, de 2014 a 2015, só em um ano aumentou 22%. No Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, em 5 anos, 2010 a 2015, aumentou 82%. É um aumento brutal.
Uhum.
E lá no nosso escritório também, que nós advogamos para médicos e para hospitais, nós temos visto também nos últimos 5 anos, um aumento exponencial de ações envolvendo os profissionais ligados à medicina.
Uhum. Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir só para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais ações funcionam como medidas preventivas para evitar erros médicos e por que é importante a gente procurar reduzir, quando possível, esse número de litígios.
Existem algumas medidas que podem ser adotadas pelos hospitais e pelos médicos que podem reduzir esse número de ações. Em primeiro lugar, uma boa formação e uma educação continuada dos profissionais. Em segundo lugar, os hospitais devem adotar protocolos de gestão de qualidade, com checklist de procedimentos e uma busca pela acreditação hospitalar, que é como se fosse um ISO de hospitais. Os pacientes também devem ser esclarecidos efetivamente sobre os riscos de cada procedimento e esse esclarecimento ele deve ser assinado num termo específico, que é o termo de consentimento. Além disso, todas as informações devem constar num prontuário médico. Então, tudo aquilo que os médicos, que as enfermeiras, que o pessoal da nutrição, da fisioterapia realizou em relação ao tratamento do paciente deve constar no prontuário médico. Essa é a maior arma, tanto dos médicos quanto dos pacientes, para demonstrar que houve ou não um erro médico naquele caso. E por fim, e o que eu considero mais importante, é que hoje em dia não há uma comunicação muito adequada entre os médicos e os pacientes ou os familiares. É muito importante que exista aquela relação boa entre todos, com um esclarecimento efetivo, com calma, sem pressa, para que os pacientes e os familiares consigam entender o que realmente aconteceu.
Sim.
E isso, a gente tem observado que com a explicação dos médicos, com humildade, com tranquilidade aos pacientes ou aos seus familiares, isso reduz a ação, o número de ações, inclusive nas audiências de conciliação, quando nós vamos até lá e o médico explica com calma e explica com tranquilidade o que houve, muitas vezes o paciente ele desiste da ação.
Uhum.
O familiar ele fica convencido que não houve efetivamente nada de errado e apenas uma fatalidade que infelizmente aconteceu e que estava fora do alcance de ser resolvida pela atuação do profissional.
Uhum.
Então, a comunicação, a conciliação, ela é essencial.
Importante ter essa comunicação desde o início, né, doutor?
Sim, sim, sem sombra de dúvidas.
Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes como essas relacionadas à área da saúde.
Jéssica, eu agradeço novamente e eu fico sempre à disposição de vocês para outros esclarecimentos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.